Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.
Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Usanças. Na atualidade, várias são as ofertas na área dos desportos que a nossa cidade oferece, distribuídas por diversas associações. Promovendo o desporto, promovem ao mesmo tempo o associativismo jovem, incitando à participação, como é lógico. Os desportos náuticos também são exemplo desta afirmação, constituindo uma importante atividade que a cidade dispõe, desportos esses com tradição em Viana do Castelo. O Usanças procurou um dos clubes que se tem afirmado pelas práticas regulares e pelo palmarés significativo na modalidade, o Dark Kayak Club. Por isso, vamos ter na nossa companhia o Sr. Presidente da Associação, o Dr. Américo Castro, que nos situará da melhor forma perante as diversas atividades do clube e a quem desde já agradecemos a amabilidade da presença. Sr. Doutor, muito bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço.
É sempre bom saber como anda a cidade em termos de desporto, que geralmente, confesso, é um assunto que se deixa para outras áreas, para outros momentos, e o Usanças realmente soube há dias que tiveram uma atividade diferente relacionada com o sangue, com os dadores de sangue e com a recolha de sangue. E a partir daí achamos interessantes porque é interessante essa vossa vertente, atendendo a que os clubes são isso mesmo, uma fonte de várias coisas, até de dádivas.
Nossa associação tem muito, além da parte desportiva e competitiva, tem muitas preocupações relacionadas com a formação, porque é um clube de formação por excelência.
Ótimo.
Portanto, o que é que acontece? Os nossos jovens e as nossas crianças, ainda por cima porque somos uma associação juvenil, os nossos jovens e as nossas crianças, aquilo que mais nos interessa é sobretudo a formação deles. Portanto, a formação integral, quer do canoísta, quer como desportista, quer como ser humano, e ajudá-los a crescer. Ajudá-los a crescer desde os 8 até aos 80. Portanto, e o clube, a nossa associação, aquilo que faz é o chamado voluntariado associativo e promove muitas atividades, além da parte da desportiva, da parte náutica da canoagem, que façam crescer os miúdos e que os forme da melhor forma.
Falou aí num aspecto que eu disse ótimo, que é a formação. Muitas vezes, quer os clubes, as associações em geral, aliás, e os associativistas também, esquecem-se um pouco, isto é feito, muitas vezes nós temos a ideia que o associativismo surge de um grupo que se junta e depois põe em prática um determinado objetivo, ou trabalha para um determinado objetivo, sem formação. Há uma preocupação muito grande neste momento, já há bastante tempo, as pessoas que fazem todo este trabalho benévolo, no fundo, não terem formação, ou terem formação, passarem a ter formação. Isso é importantíssimo, mesmo de muito cedo.
Sim,
a formação... ajudar a crescer tem a ver com isso também.
O ajudar a crescer tem. Há cursos, por exemplo, nós, como temos uma forte ligação com o IPDJ, com o Instituto Português de Desporto e Juventude, desde quase sempre, porque esta associação foi fundada por jovens. Há programas do IPDJ para a formação de dirigentes associativos. Nós vamos tentamos ir um bocadinho mais além, ou pelo menos complementar isso. É que os nossos jovens ingressam muitas vezes com crianças, não é? Vão crescendo paralelamente à nossa associação e depois são convidados de alguma forma a integrar as listas para a direção. E a partir daí tornam-se dirigentes juvenis, e como dirigentes juvenis têm aquele percurso de formação ao longo do tempo, tem o percurso de formação que lhes é dado pelo IPDJ e depois tem aquela que é a parte mais importante, que é a experiência de vida.
Não é? A chamada prática, não é?
Exato, a chamada prática em que os jovens são chamados a organizar provas, a organizar eventos, a procurar soluções, a ser mais solidários uns com os outros. Portanto, e tudo, mesmo na parte financeira, na parte administrativa, portanto, vão tendo a melhor formação que seja possível eles terem, porque o voluntarismo e o associativismo é isso mesmo, não é? Para quem o encara de uma forma séria, é essa a forma, pelo menos na nossa ótica, de se colocarem perante a vida, e porque só dirigindo esta prática e esta modalidade para que as pessoas consigam se engrar na vida e sejam melhores homens, melhores mulheres, é que isto tem sentido.
Exatamente, claro que tem. Vê no associativismo, portanto, dependendo das suas palavras, como seria lógico, uma fonte de quase inspiradora esta camada jovem ter alguma vontade de ser responsável, em primeiro lugar, porque é uma responsabilidade também.
Sim, ainda hoje eu estava a ouvir rádio, porque é uma das coisas que eu ouço muito, e uma das coisas que eu vi foi alguém que dizia que é preciso formar e informar.
Sem dúvida.
E é isso, é esta parte de formação e de informação que as pessoas têm, que é importante para as crianças e para os jovens. Nós, obviamente, temos um dos nossos objetivos, é fazer com que os jovens estejam ocupados com alguma coisa que, claro, seja útil, tanto que os afaste de muitas atividades que podiam ser mais ou menos perniciosas, de encararem a vida de uma forma mais salutar, com hábitos de vida saudáveis. Claro que é um complemento, porque a educação faz-se em casa, não se faz nada.
É claro, embora muita gente pense que se manda a criança para a escola e os outros que resolvam, não é?
Pois, claro, não, nós não temos este tipo de problemas. O perfil dos nossos pais, dos encarregados de educação que nós temos tido sorte, é um bom perfil, e eles percebem que a nossa associação é um complemento para os filhos deles, de forma a que eles consigam mais tarde ter ferramentas, que no fundo é disso, claro, que nós falámos, conseguir terem ferramentas que sejam boas para as profissões, para as suas próprias profissões futuras, para depois poderem ser melhores pais, por exemplo, porque têm muito contacto, os jovens vão tendo muito contacto com crianças também,
claro,
também são chamados a ajudar na parte técnica. Portanto, a postura perante a criança e o respeito perante a criança também é importante. Portanto, todas essas competências, todas essas ferramentas vão sendo desenvolvidas dentro daquilo que são as nossas capacidades.
Ou seja, outra escola para além da escola, não é? O tal complemento de que fala. O vosso associado mais novo, que idade tem?
O nosso associado mais novo deve ter 8 anos. Quer dizer, é assim, nós temos duas modalidades. Temos uma coisa que são as nossas crianças, associados só podem ser a partir dos 8 anos, não é?
Sim.
Pronto.
Associado nós, entre aspas.
Entre aspas. O nosso, digamos, aquele que faz, que utiliza a nossa associação, o nosso clube, o mais novo tem 8 anos.
E o mais velho, já agora?
O mais velho deve ter os seus 60 e tal, por aí.
Pois, porque há pouco disse que era dos 8 aos 80.
Sim,
não,
não
é?
Chegámos aos 80.
Nunca se sabe.
Sabe. É assim, se nós formos a ver, porque há uma coisa que são os sócios utilizadores do clube.
Claro.
Depois há aquelas pessoas que são sócias e não são utilizadoras, com certeza, até teremos
claro, até terão pessoas
mais velhas,
com mais idade, não é? Que não
portas,
é problema, não. Felizmente.
Claro.
Para além desta, eu sei que participam em várias modalidades, para além do objetivo principal, que é a canoagem, tem mais alguma coisa? De uma sensação
Nós o que temos, a canoagem tem por si várias especialidades.
Ah, exatamente, então é isso.
Portanto,
é uma desconhecedora que está a falar, como deve imaginar, inteiramente.
Mas faz muito bem coloca muito bem as perguntas, e efetivamente é isso, que a canoagem é muito versátil, portanto tem especialidades de águas lisas, de águas bravas.
E do mar também.
E dentro, muito bem, e dentro das águas lisas temos a maratona, a pista, o fundo. Nas águas bravas temos o slalom, o freestyle, o rodeio. E nas de mar temos o kayak surf, surf ski. Também temos agora o paddle. Basicamente são essas também. Há o caiaque à vela, portanto dá para tudo, até para
dá
saltar
para
paraquedas
gostos,
com
é?
Os caiaques dá.
É.
Portanto, é importante esta diversidade, porque
claro.
os jovens e as crianças não se limitam só a ter têm uma formação mais abrangente em todos os tipos de planos de ano.
Claro, e têm de experimentar várias modalidades, não é verdade?
Claro.
Para ver naquela em que mais se... Nós temos aí umas referências muito boas na canoagem.
Uhum.
Estamos a fazer muito boa figura a nível internacional. Aquele rapaz de Ponte Lima, que é um rapaz, não
Sim.
é? Comparado comigo.
Claro.
Não é um termo ofensivo, antes pelo contrário. Está a portar-se muito bem, teve uns azares quando foram os Jogos Olímpicos, mas ele está a portar-se muito bem, tem-nos dado algumas alegrias.
Sim, não é propriamente do nosso clube, né? Foi formado no nosso clube.
Sim, sim, pronto. Mas é da área,
é
não
uma
é?
Referência a nível nacional e internacional, e é medalhado, tanto ele como o Emanuel Silva são medalhados,
uhum.
são ambos minhotos.
Ótimo, ótimo. Puxar cá para cima,
são,
não é?
Puxar cá para cima são minhotos e são medalhados olímpicos, pronto,
uhum.
que conseguiram e têm estado sempre em cima e têm estado muito bem a seleção nacional a nível de pista. Nós, pelo nosso lado, a nossa referência é o Antoine Manuel, que é o nosso atleta olímpico, que se qualificou para os Jogos Olímpicos no ano passado.
Do vosso clube.
Do nosso, e essa é do
Ótimo.
Nosso clube. A nossa referência uhum. é olímpica, presumo que para já é o único atleta que se qualificou para os Jogos Olímpicos no Conselho de Viana do Castelo.
Então está ele de parabéns e o clube, não é verdade?
Sim, pronto, com trabalho. Não, nós não temos nenhuma obsessão, nem por medalhas.
Acredito,
nem
acredito.
Acredito mesmo. nem por medalhas, nem. Pronto, nós temos. O nosso comportamento é realmente é da formação. Agora, a formação por vezes consegue ter estes resultados, não é?
É lógico.
Porque eles querem ir mais além e nós
é humano,
vamos tentando.
Não é? É humano.
É humano. E nós vamos tentando também com o apoio do município, da Câmara Municipal, quando há atletas também de maior referência, a Câmara Municipal também vai ajudando e apoiando esses atletas na seleção nacional. Por exemplo, o Antoine Manuel, neste momento, está a ser apoiado pelo município para ter boas condições para os Jogos Olímpicos, porque a história
da
pandemia foi houve algum revés. Agora, é um atleta, por exemplo, que se revê muito no nosso clube, porque também não é obcecado, mas tem muitos hábitos de trabalho, que é uma das coisas que se tem que criar nos clubes, tem muitos hábitos de trabalho, tem muita capacidade de sacrifício, mas também tem muito fair play e muita entreajuda. Ele, quando não está nos Estados Unidos lá fora, que neste momento vai disputar a Taça do Mundo, está com os nossos miúdos e está a ajudá-los com a humildade de qualquer técnico, portanto não há nenhuma sobranceria relativamente a isso.
Exato.
E está a ajudar e ajudou com o clube sempre que pode e faz tudo aquilo que é possível.
O que é sempre um trunfo na manga, como diz o nosso povo, e muito
é, claro
bem.
Que sim.
Mas isto tem a ver, o que me está a dizer, tem exatamente a ver com essa formação. Porque de grau, não é? É por etapas.
Claro.
E a pessoa, para além de crescer, vai crescendo por dentro e por fora, não é? Fisicamente e até de uma forma saudável, que é melhor ainda, não é? Porque o desporto faz bem à saúde, embora muita gente esteja convencida que não, mas é necessário. Nós temos de cada vez mais de pôr a máquina a funcionar, senão ela enferruja, não é? Então, com a idade, pior ainda, que é outra coisa que acontece às pessoas, porque começam a envelhecer e deixam de praticar desporto. Isso está correto?
Bom, depende. Há uma parte que nós nunca nos metemos, que é a parte médica, não é?
Sim.
Fora isso, nós achamos, e acho que é uma ideia comum e geral, que o desporto faz, a atividade física faz bem à saúde. No nosso clube, temos aberta essa possibilidade para todas as pessoas de todas as idades.
Muito bem.
Portanto, quer no ponto de vista de
Ninguém
competição...
Ninguém se pode queixar.
Não.
Pronto.
Quer no ponto de vista de mesmo das condições que tem, mesmo quer numa competição, quer no lazer, portanto, na prática desportiva, que não querem a competição, nós temos muitas pessoas que vão lá e vão fazer a sua prática, muitas vezes diária, não só por causa da saúde física, mas também muitas vezes por causa da saúde mental.
Que é bastante importante.
Que é muito importante. Quando está no rio não está a pensar noutras coisas.
É,
estamos
claro.
Nós e está a natureza. E
é,
isso
claro.
É fantástico.
Pois, o isolamento mental por vezes faz falta.
Muitas vezes.
Muita falta mesmo. Então, imagina agora que eu, esta jovem, resolve ir para o Basque Clube. O que é que tem de fazer?
Tem que se fazer, além de preencher a ficha de inscrição, depois passará pelo nosso departamento médico para averiguar qual é a situação. E também pode passar por um médico próprio, não é? Desde que ateste que tem condições para fazer a prática da modalidade, não há problema nenhum. E a partir desse momento, nós colocamos um caiaque para poder andar. Neste momento, os caiaques não são partilhados, portanto, cada pessoa tem o seu caiaque, o seu material. Damos-lhe a formação, damos-lhe apoio e vai para o rio. Pronto. Depois, ao longo do tempo, se a pessoa estiver interessada em adquirir mais algumas competências mais técnicas, nós vamos. Mas é sempre a pessoa que vai solicitando, nós vamos propondo aqui e ali. Portanto, é tão fácil como isto, porque nós temos embarcações de lazer que são bastante estáveis, em que as pessoas podem usufruir, ir para o rio sem necessidade de outros meios, portanto, nem necessidade de andar a sofrer, a virar e a ir à água, portanto, podem perfeitamente. Depois é um bocadinho, às vezes, como o ciclismo. Quando está cansado, para-se, portanto.
Claro.
Então, a única diferença é que não se vai abaixo, não é?
Portanto,
e podem, no verão é divertido, porque além disso, estão muito em contacto com a natureza, podem também parar e dar um mergulho, estar um bocadinho ao sol, se quiserem, podem experimentar vários percursos que o nosso Rio Lima é fantástico em matéria de percursos, em matéria de natureza, portanto podem fazer isso tudo. Também podem fazê-lo em grupo, sem grandes preocupações com o Covid, porque mais não seja a pagaia comprida e mantém a distância logo do parceiro ali ao lado, não é? Porque
exato,
neste momento
não
só estamos,
é esse problema.
Exato, neste momento só nós só estamos a utilizar embarcações individuais, portanto também há muita socialização no clube, porque para nós é muito importante que as pessoas comuniquem umas com as outras e socializem e se divirtam, no fundo.
É isso que se pretende. E agora eu digo-lhe assim, pronto, vou para o clube, vou-me inscrever, mas há um problema. Eu não sei nadar.
É
obrigatório, não é?
É um problema.
É um problema, não é?
Bom, há uma coisa que é... agora está na moda dizer defina-me isto ou defina-me aquilo.
Portanto, eu vou pedir para me definir.
Defina-me
o problema.
Saber nadar.
Não sei nadar.
Defina-me saber nadar. Pronto. Porquê? Porque, claro, que se as pessoas têm pânico relativamente à água, aquilo que nós aconselhamos sempre, porque não temos piscina, é procurar primeiro uma associação que tenha natação e que vá fazer alguma formação na natação, de forma que não tenha pânico. E que se mantenha na água ou se virar, consiga, com um colete de salvação, porque é obrigatório, por exemplo, no caso do lazer, poder, depois nós administrarmos algumas técnicas em termos de autorresgate, poder resgatar-se a si própria e poder trazer a embarcação. Portanto, desde que as pessoas saibam dar umas braçadas, porque há pessoas que dizem assim, ah, eu não sei nadar, sei dar umas braçadas e tal. Pronto, mas dar umas braçadas para nós, com um colete de auxílio à flutuação, para nós é suficiente. Porque o resto da formação nós fazemos. Portanto, a pessoa se virar só tem que ficar quieta, não é? Porque não vai ao fundo, não é? Pronto, portanto, depois se tiver...
E se virar não fica debaixo do...
Não, nunca, não. Nunca. Nunca. Os nossos...
Já estou a fazer as perguntas todas à cautela.
Claro. Há barcos de competição, mas é isso, são para atletas de competição, que têm um tipo de formação...
Exato,
que têm
já
que
é uma
saber
coisa diferente.
Aplicar determinadas técnicas, como as quimotais, para sair ou para voltar à posição inicial. Os caiaques que nós utilizamos, para que toda a gente possa utilizar, são caiaques abertos. Portanto, quando a pessoa cai à água, o que não é fácil, muitas vezes é preciso algum esforço para sair à água, outras vezes é de propósito, quando a água está boa, não é? Os caiaques são muito abertos, portanto, nunca ninguém fica debaixo do caiaque, fica seguro, com o colete. Claro que se nós vemos alguém que não sabe mesmo nadar e que tem pânico, pronto, aconselhamos, olha, vão ali àquela associação, tirem umas aulitas de natação e depois aqui vemos, fazemos um pequeno teste se for necessário.
Muito bem, pronto, quer dizer, nem sim, nem não, não é? Mas pronto, assim, assim, tinha condições assim, assim, para iniciar a minha atividade no vosso corpo.
Se sente bem dentro da água, se cair a água com um colete, se sente confortável, pode ir.
Pronto, então, mas já isso, fico a saber.
Mas isso, nós fazemos isso gradualmente, ali à beira do clube, com o pé, com os técnicos, portanto, a pessoa vir à nossa beira, tem o auxílio dos técnicos, tem sempre de ter colete, portanto, está sempre em segurança, e depois vai adquirindo alguma prática nisso, porque é fundamental um canoísta saber-se autorresgatar.
Claro, não é? Pois, por isso tudo, não é? Há uma série de medidas que tem de tomar, claro. em caso de perigo.
Exato, e também nunca ir sozinho para a água, que pois, é outra das coisas, tem que ir pelo menos três.
Em embarcações diferentes, como já disse, individuais, é isso?
Individuais. Sim, quando isto da pandemia passar, porque vai passar.
Esperamos que sim, pode não ser já,
aí
não
já
é?
Podem
mas
ir,
pode
já
não
podem
ser
ir
já,
dois
mas
lugares,
passar, vai sim. Passar.
As famílias ainda já podem ir com dois lugares, sim. Não é? Os familiares, sim, porque lá em casa
pois,
também
estão juntos, não é? E justifica-se. Falou aí há pouco também numa particularidade que eu acho interessantíssima, que é a navegabilidade do Rio Lima. Temos um rio excepcional para a prática desse desporto, desta modalidade. E agora vou fazer uma pergunta muito pessoal. Acha que está pouco aproveitado o Rio Lima? Em termos gerais, não é na vossa associação,
claro.
Não. Olhando globalmente, acha que podíamos fazer outra utilização do rio? Parece?
Tem que se ver... no ponto de, porque há várias dimensões, não é? Há a dimensão económica, há a dimensão turística.
Claro,
há várias dimensões.
Estamos a falar na turística, que é o que agora nós
dimensões.
Temos de resolver de momento.
Há várias dimensões. Está sobreaproveitado, sem dúvida. Não é uma questão de navegabilidade, porque a navegabilidade também depende dos navios. Se nos disserem assim, se um navio com um grande calado. Que está ali no Porto do Mar, vai subir
estou
até quanto
a falar à medida, não
vai.
É? À medida.
O cada nosso rio tem estado, de... pronto, mas o nosso rio tem tido alguns problemas de assereamento, de a intervenção humana, muitas vezes
sim, sim.
Não é pensada.
Não,
não, é?
Não, a maior parte das vezes.
As nossas praias necessitam da areia que sai dos rios para se autossustentarem. Muitas vezes as praias ficam... só com rocha, não é? Ficam sem areia porque
é
não são sustentáveis
não é?
Os rios.
Pois.
Pronto, isso é um dos porque.
Mas.
Agora, não há massificação, ainda não se conseguiu a massificação. Mas não se pode olhar só para o Rio Lima e dizer vamos massificar o Rio Lima. Há um conjunto de componentes.
Claro.
Que se tratam da economia do mar ou na economia da água, que eu prefiro falar na economia da água do que na economia do mar, porque aí já abrangemos mais. A parte, podemos subir mais os rios, que necessita de ser pensada de forma a ser rentabilizada. Isso passa, quer por unidades de restauração, por alojamentos locais,
claro.
Por uma boa publicidade.
Ou seja, planificação.
E uma coisa muito importante, que essa é mais difícil de todas, é a alteração das mentalidades. Aquilo que muda ao longo dos tempos e que é mais difícil de mudar são sempre as mentalidades.
Pois, esse é o nosso velho problema.
Pronto,
não é?
Que tem muito a ver com a legislação, não é? Neste momento, a legislação turística marítima, que permite que as empresas atuem, mas qualquer pessoa pode atuar nessa matéria, ou seja, não necessita ter formação nenhuma para pôr os caiaques na água e para as pessoas irem para os caiaques. Isto é a nossa legislação a nível empresarial, digamos. Depois, olhamos muitas vezes para o nosso umbigo, não é? No sentido de que se nós temos uma empresa, não gostamos que a outra apareça, ou apareça a outra, não nos articulamos,
é porque aquele se lembrou daquilo
não nos
e não
cooperamos.
Fizeram, não é? Pois.
É importante, e não é puxar a braça à nossa sardinha, servir essas empresas muito, das associações, dos clubes que estão ligados, porque são essas que estão no UAU. De uma forte ligação às faculdades, e aqui, por exemplo, o BBC já tem demonstrado uma grande vontade, até porque tem a modalidade da canoagem, a Escola de Desporto e Natureza. Nós vamos buscar miúdos e jovens à escola, recém-formados à Escola de Desporto e Natureza. E as empresas não terem medo de se articular com os clubes, porque são os clubes que podem nos fornecer os técnicos. Se há um acidente numa empresa, toda a gente vai ser prejudicada.
Claro.
Nós a Câmara Municipal conseguiu há uns anos levar-nos em 2013 a Brest, que é considerada, digamos, o sacrosanto da náutica que é Brest, e fomos lá, o dos quatro clubes que compõem o Centro Mar, e fomos lá e fomos ter alguma formação, mesmo porque depois até são eles agora que vêm cá ver como é que nós fazemos a náutica das escolas, como é que estamos estruturados. Como temos mais algumas experiências pessoais, como o Celha e a Rionda, e só para lhe dizer, ainda tive notícia há três semanas, que no final de agosto a Rionda, no Celha, estava a ter 5 mil pessoas por dia. Sim. Nos desportos náuticos e radicais, e é uma fila pequena, não é? Claro que é Astúrias, e as Astúrias trazem muita gente, mas 5 pessoas por dia, 1000 pessoas por dia, diariamente, no canoeing, canoagem,
é muita gente.
E o rio deles, e agora entroncando naquilo que começámos a falar, em termos de potencial, é um rio completamente diferente do nosso. Não é tão navegável como o nosso. Tem muita pedra. Portanto, nós...
No entanto, eles conseguiram fazer ali maravilhas, não é?
Sim, basta dizer que a descida mais emblemática do mundo é no Celha.
Pois é.
E tem mais de 5 mil pessoas, já falando nos 5 mil, naquele dia a descer o rio. Dias de canoas de competição, a de lazer. É algo fantástico.
Então não é.
Pronto. Nós temos esse potencial todo, em termos de natureza, não é? Mas está ali, é muito bonito, e agora tem que ser trabalhado. E eu sei que as pessoas vão tentando trabalhar, é preciso fazer um diagnóstico para saber como é que se consegue ir mais além, e sobretudo quais são as dificuldades que nós vamos tendo. Eu, um bocado empiricamente, penso que o nosso maior entrave tem a ver com as mentalidades.
Mas estou de acordo.
Se conseguirmos trabalhar isso, e a náutica das escolas, por exemplo, que é o programa do município, no fundo, sensibiliza para as náuticas, não é? Sensibiliza toda a comunidade escolar para as náuticas. Pode ser que, à medida que o tempo vá passando, que essa sensibilidade se faça a todos os níveis, não é? Porque os miúdos vão crescendo, 5, 6, 7 nos anos vão tendo contacto com as náuticas, vão crescendo, vão ficando sensíveis e vão percebendo que aqui está uma fonte muito importante de turismo náutico, ainda por cima, porque nós temos coisas em termos de turismo náutico que outros não têm, que é o nosso clima.
Claro.
Podemos nos queixar que está frio no inverno, mas não está. Por exemplo, nós já inscrevemos, já tentamos inscrever várias vezes, e está-se a trabalhar nisso, numa pista de slalom para Viana do Castelo. Mesmo porque nós temos um olímpico e temos uma especialidade de slalom, somos agora, neste momento, somos tetracampeões de slalom, e temos que ir para Cerveira fazer a descida do rio, e para treinar a alto nível nós temos que ir para o estrangeiro, temos que ir para a Austrália, para o Rio de Janeiro, nós temos 3 atletas de seleção nacional que passam a vida nos Pirineus. Ora, os Pirineus no inverno não se consegue já treinar, porque não há pista para se poder treinar, não é? E uma pista que nós gostaríamos de localizar aqui em Viana do Castelo, mas na margem esquerda, no lado de Arco, porque as instalações já estão feitas, não é? De apoio, basta a pista. Em termos de turismo, Londres, por exemplo, rentabiliza muito bem essa pista, e Lácio do Urgel, dos Pirineus, também rentabiliza. Porquê? Porque fazem o rafting para turistas, portanto, põe aquilo a funcionar, vai o rafting, e nós temos rafting natural em Melgaço, e podemos ter este rafting aqui mais controlado. E porque, por exemplo, a pista de Lácio do Urgel vive todo o ano, então é perfeitamente sustentável, e no inverno o turismo não funciona, e nós podemos funcionar com o turismo do rafting no verão. Portanto, temos que continuar, como dizia o professor Hernani Lopes, porque esse é o modelo que nós no Centro Mar utilizamos, temos que continuar a virar-nos para o mar e virar a cidade para o mar, para uma economia de mar. Portanto, temos muito trabalho pela frente, temos muita margem de progressão. Os outros que fazem melhor que nós não têm as melhores condições que nós, portanto, nós podemos fazer muito melhor que os outros.
Esse é o problema, mas vamos deixar esse problema no ar. Vamos ouvir a música que escolheu para esta manhã de sábado.
Muito obrigado.
E voltamos já à conversa.
Tá com Até
já.
menina não anda com os pés no chão. Para sempre é sempre por um trisão. Ai, diz quantos desastres que é divina a vida da triste, se ela um dia despenca do sol, e se os pagantes entrar na sua vida,
Usanças.
E cá estamos nós, novamente consigo e com o Dark Kayak Club, como já se apercebeu, que nos tem falado da sua dinâmica e da forma de estar neste desporto, que, como qualquer outro, é essencial à saúde, a uma vida saudável, e estão realmente preocupados com essa vertente, a saúde acima de tudo. Mas não é da saúde que nós vamos falar agora, vamos falar de outro aspecto que deixámos há bocado para trás, que é a questão do querer fazer, do poder fazer e o do não fazer, não é? Resumindo, podemos pôr um sinal de igual à frente e pôr mentalidades. É um problema de Viana, é um problema velho. Nós conseguimos muitas vezes dizer aqui que nós temos tudo, mas não aproveitamos quase nada. Quer dizer, do que aproveitamos é muito pouco. Para nós basta-nos, não sei se concorda comigo, que o turista diga que bonito. Vocês têm aqui um canto especial, isto é um mundo diferente, é uma maravilha, beleza natural, folclore fora do normal, até riquíssimo, tradições enormes. Mas nós não nos podemos contentar só com isso, não é verdade?
Claro, nós temos de ter uma estratégia. Já estão a ser delineadas e têm sido delineadas.
Mas isso acontece, desculpe interromper, mas isso acontece ao longo dos anos. Há gente com projetos para Viana e que depois os quer lançar, que os quer pôr em prática, e há uma série de entraves. Mas porquê? É isso que eu não entendo, não consigo perceber.
Eu não estou muito à vontade nessa matéria.
Pronto, muito bem.
Aquilo que lhe posso dizer é que, dentro daquilo que foi o nosso projeto, tem sido o nosso projeto, as coisas têm corrido bem.
Sim, portanto, mas é diferente, tido... porque o tipo também da vossa intervenção, chamamos-lhe assim.
Sim, sim.
Tem outros objetivos, tem o apoio da Câmara Municipal, já estão a lançar-se num patamar mais alto, até por causa do vosso Olímpico. Isso tudo também é diferente, é um pouco diferente. Eu digo na generalidade, não é?
É assim, nós vivemos, assim, eu sou vianense de Gema.
Muito bem, já somos dois.
Já é um bocado mais particular, nasci e criado a 50 metros da Praça da República, portanto, mais vianense.
Isso é que é uma sorte.
Mais vianense
é
um bocado. Só se mesmo se tivesse nascido no meio dos chafões.
Então, tenho visto muito.
Tenho e tenho acompanhado, eu de qualquer forma penso que a cidade tem crescido e tem evoluído em muitas coisas. Estou encantado até que, pelo facto de se estar a estilizar e a utilizar, até de uma forma contemporânea, aquilo que são os chamados símbolos de Viana, que acho isso extraordinário e que tem percorrido o mundo. Agora, não sou especialista no sentido de dizer o que é que falta, não é? Ponto. Aquilo que se me apraz dizer e que sinto é que, em termos de mentalidade, nós temos muito, muito, muito que crescer e que evoluir. Porque uma das coisas que eu constato e que às vezes me aborrece, e também é dito de uma forma de senso comum, é que muitas vezes quando alguém, ou quando há alguma associação, ou quando alguém começa a fazer alguma coisa, há logo uma série de pessoas que decidem
apontar o dedo e fazer
com que tenha muitos obstáculos para a sua progressão, isso tudo, e nós também sentimos isso na pele, não é isso tudo que é positivo.
Mesmo quem está de fora sente.
Pronto, exato. E depois é preciso perceber ao poder político local, seja independentemente do partido, porque eu não tenho, portanto, estou à vontade para isso, de não utilizar muitas vezes armas de arremesso, porque este está a apoiar, e então vamos contra, como não somos contra quem está a apoiar, vamos fazer a vida negra a estes, e este tipo de coisas.
Funciona assim, sim.
Funciona muitas vezes assim e faz com que as pessoas não
desistam.
Desistam, não progredem. É muita resiliência, tem que haver muita resiliência. E eu tenho muita sorte em ter a equipa técnica que tenho, os meus colegas de direção que trabalham muito e trabalham muito em termos de voluntariado, porque eles às vezes ouvem coisas que não mereciam de todo pelo trabalho voluntário que estão
ainda
a fazer.
Ainda por cima, não é?
Pois, exato. E depois as guerrinhas, as triquinhas políticas e essas coisas todas que andam à volta. Essa é a parte negativa, que nós até habitualmente nem falamos, porque nós escudamos e tentamos ser o mais discretos possível, mas as pessoas têm que perceber que atacar um voluntário ou uma associação com voluntários que ajuda crianças e jovens, estão a atacar as crianças e os jovens, ponto. Todo o esforço e todas as energias que fazem com que as pessoas tenham que reagir e o mal-estar que isso muitas vezes provoca, são sinergias que não estão a ser aplicadas às crianças e aos jovens, portanto é preciso haver um mínimo de juízo e um mínimo de bom senso. Isso é uma das coisas que eu, como nativo de Viana do Castelo, tenho visto ao longo dos tempos. De qualquer forma, também acho que isso também está a mudar e também acredito nas novas gerações,
claro.
Acredito na minha.
É a única maneira.
E acredito nas novas gerações que começam a se assustar nas tintas para isso e a não valorizar esse tipo de
não
coisas.
Não ouvir tanto, não é?
Não ouvir tanto, arregaçar as mangas e continuar a fazer esse trabalho e fazerem-se felizes e fazerem os outros felizes, que é aquilo que nós queremos.
É isso que interessa.
Que é isso que mais interessa e é esse os patamares de desenvolvimento que vamos tendo. Agora, também muitas vezes o poder central, e eu quando falo em poder central, a nível do turismo, falo, por exemplo, nas questões de turismo do Norte. Uma das coisas que não foi muito agradável, já estou aqui a falar de um modo mais pessoal, não tanto da associação, é que o turismo, a sede de turismo tem a sede daqui, não é?
Pois.
Porque queiramos ou
que
não queiramos...
E todos os contratempos que têm acontecido e...
Exato, há sempre influências, portanto o Porto está a crescer e eu gosto muito do Porto, estudei no Porto, também sempre que quero vou ao Porto e gosto muito também da parte cultural que eles têm. Mas pronto, às vezes é inato, começam a puxar a brasa à sardinha deles. Está a ser expressão, é, e depois isso. As outras ficam um bocado desapoiadas, e depois claro que aqui é necessário fazer um trabalho muito mais acrescido para se tenha, porque Viana do Castelo, a nível de, como falou, de raízes, de tradições, de é fabulosa, tem tudo, não é? Portanto,
isso é o que mais custa.
Vai-lhe faltando alguma massa crítica nessa matéria, não se tem feito grandes asneiras a nível ambiental, o que também me parece bastante bom. E agora é puxar, não é? Já temos algumas empresas que estão a trabalhar bem nesse domínio. Eu olho ali para a Praia do Cabedelo e não a reconheço como quando era miúdo, não
claro,
é?
Ainda,
quer dizer, nós tivemos há pouco tempo a celebração do Dia Internacional da Juventude. Como Associação Renas fomos lá e estivemos a sensibilizar os nossos jovens, estiveram a sensibilizar os outros jovens em termos de Covid e de limpeza de praia, com outras associações, e eu já não ia lá há algum tempo, confesso, no verão, porque é ventosa da parte da tarde, e eu vi uma coisa fantástica, que aquilo, kitesurf, o desporto ali, quer dizer, melhor
e o
já
acesso à praia
está
espetacular, tudo muitíssimo bem cuidado.
Está espetacular. Portanto,
não, está muito bom.
Daquele lado, temos o problema resolvido, vamos mantendo aquela dinâmica.
Pronto, e agora ali preciso... é o Cabedelo, há mais Cabedelos, não é?
Exato. E agora preciso subir também o rio,
pois,
não é? E apelar à nossa gastronomia.
Não acha que podíamos ter um cartaz turístico fantástico? Aliás, referiu isso levemente há bocado. Um cartaz turístico fantástico, porque se vive do turismo e nós temos de viver do turismo
isso.
Também. Nós, a cidade. Essa conjugação de que falou da gastronomia, até com os desportos náuticos e com um outro transporte que não fosse o vosso, que levasse não uma pessoa, mas 10 pessoas de cada vez ou qualquer coisa. Isso já foi criado em Viana, isso já existiu. De um momento para o outro, acho que já não existe, não sei.
Eu tenho,
houve uma
eu
tentativa
tenho,
de...
Claro,
de...
eu em termos de mobilidade, acho que não é um problema de Viana, é um problema nacional.
Uhum.
Não é? Eu vou a Londres e não preciso levar carro. Não é?
Pois.
Eu sei que é uma cidade cosmopolita e não sei das quantas. Mas quando estiver em Lisboa, às vezes, talvez, quando tenha, se eu precisar de ir a algum sítio mais específico, talvez tenha que usar. Portanto, é um bocado isso. Nós, em Viana do Castelo, eu acho, por mais, também não sei qual é a solução, porque não é sequer sou especialista na área,
claro.
Posso mandar um bitite, não é dizer para aqui umas asneiras.
Opinião, não é?
Exato.
Mas precisamos
de mobilidade. Entrando dentro desta parte, até turismo náutico, interno, e até para as nossas crianças, do lazer, eu vejo que há algumas dificuldades, por exemplo, das crianças de Arga e Lima chegarem aqui.
Sim,
não é? Pronto, não é longe.
Mas
o primeiro problema não é o problema de mobilidade em termos de transporte. O primeiro problema é da mentalidade, porque isto de ir daqui a ali é muito complicado. Mas nós temos atletas que diziam daqui a ali é muito complicado e emigraram para a França e andam uma hora.
Exato.
Para irem para um clube de canoagem.
É verdade, sim.
Não é?
É.
Portanto,
é.
Parece-me que.
Pois,
com certeza,
não bate muitas vezes a bota com a
perdigota,
não é?
E também ter um acesso mais democrático, no sentido das pessoas poderem ter transportes públicos mais adequados. Mas isso não passa só pela criação de transporte público
claro
mais adequado.
Um bocadinho de espírito de sacrifício também fazia falta.
Claro,
não é?
Porque.
E agora vou deixar isto.
Os transportes públicos existem.
Lá, não pode ser, não é?
Os transportes públicos que existem. Agora podem-me dizer, há poucos, mas há porque há pouca gente.
Exatamente, uma coisa implica a outra.
Se as pessoas começarem a utilizar o transporte público.
E a pedir
público,
um transporte e ser mais que uma.
E a estarem lá dentro. Claro que nesta altura do Covid isto é
assim,
tudo outra coisa, não é?
Esta altura não é exemplo.
Mas tirando, não é? Tirando esta circunstância. Se as pessoas começarem, eu tenho de ir, eu vou todos os dias ao meu clube e às vezes tenho que ir mais que uma vez por dia e claro, meto o meu gasóleo e pago o meu gasóleo e vou de carro e não sei o quê. Não tenho dúvidas que se eu tivesse um autocarro que me fizesse chegar lá, nem que fosse 10 minutos mais tarde, eu ia de autocarro e vinha de autocarro, não tinha problema rigorosamente
até
nenhum.
Por outra questão, não é?
Por muitas questões.
O ambiente, claro. A ocupação de espaço,
exato.
A preocupação, o cansaço, tudo isso, não é?
Até porque aproveitando esses, ia serem dessas, li um librito, não é?
Exatamente,
quer dizer, tinha
que
outra...
não se pode fazer-se conduzir, não é?
Não se pode fazer sem conduzir. Portanto, aquilo que eu posso propor ou sugerir de alguma forma, é essa alteração das mentalidades, pronto, por aí. Depois eu também, se me permitisse, já que estamos aqui a falar em formação, só queria que, porque é algo que aconteceu há relativamente pouco tempo, relativamente às recolhas de sangue, nós, além da prática da canoagem, temos bastantes ações de solidariedade que envolvemos os nossos jovens e as nossas crianças.
Fantástico.
A recolha de sangue é uma delas. Quando foi do Dia Mundial do Ambiente, nós encontramos o borralho de correio interrompido a uns ovos em frente a uns, porque já é tradição essa, eles nidificarem aí, e conseguimos trazer semia lá e fazer uma ação para as nossas crianças, proteção da natureza. Portanto, nós já tivemos já ações de solidariedade para instituições de solidariedade nacional, social. No Natal já fizemos campanhas de brinquedos usados, isto só para dizer que há um complemento grande.
Há muito mais no clube, para além do clube.
A ação voluntária faz muitas mais coisas. Sim,
e
sim.
Realmente, agora vou dar a minha opinião, que não costumo dar muitas vezes, só às vezes, mas se todas as associações e clubes, etc., se preocupassem um pouco com o bem-estar social de quem mais precisa, não é? E nem que sejam situações pontuais, não é preciso estar sempre a fazer, não é?
Exatamente.
Basta fazer uma, mas com sentido e com vontade. Neste momento, não sei se tem alguma informação que queira dar mais, para além destas, que já são muitas.
Não,
e boas, e boas.
Não, nós vamos tendo, agora vamos ter formação com a Câmara Municipal, relativamente à reeducação das espécies invasoras, porque estamos num projeto do município.
Pois.
E vamos ter alguma formação nesse sentido, e também vamos colocar, sensibilizar os nossos. É, porque é assim, nós também, para trazermos turismo aqui, também temos que lhes dar a parte ecológica, que cada vez é mais importante, e não lhes mostrar as nossas insas, que são dos nossos grandes patrimónios naturais, com espécies invasoras. Portanto, vamos trabalhar um bocadinho também.
Tem de haver
nisso.
Uma solução, não é?
Tem que haver uma solução.
Bem pensada,
já existe a solução, porque já fomos comunitários. E as associações foram chamadas, nós, o Remo e mais uma empresa, foram chamadas relativamente às insas, mas outros patrimónios naturais fomos chamados a poder intervir, e vamos intervir dentro das nossas possibilidades, mas sobretudo, mais que dentro das nossas possibilidades, sensibilizar para aquilo que
fantástico,
é, porque a mistificação faz-se pela sensibilização.
Sim, sim, não? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, tenho muito pouco a dizer, a não ser... dar-vos os parabéns.
Muito obrigado.
Pelo vosso trabalho, pela vossa teimosia em continuar, que isso também é muito importante. Se a gente não for teimosa, também não consegue levar o barco a bom porto.
Nós também agradecemos ter-nos dado esta voz.
Não, estamos. Os Ansas é um programa que, de opinião, onde se fala de tudo ou de quase tudo. Tudo não, mas quase tudo. E que é sempre uma porta aberta para a informação das pessoas, para o acompanhamento de quem nos ouve e, acima de tudo, lhes fazer companhia. Olha, da companhia gostei muito. Gostei muito das informações que nos prestou e espero vivamente que o vosso clube tenha uma vida longa. E, acima de tudo, saudável, como o tenho agora. Foi um gosto. Muito bom dia. Muito obrigada. Quanto a nós, já sabe, no próximo sábado, cá estamos nós outra vez para lhe falar de outro assunto, com certeza interessante, como sempre. Tenha um bom dia.
Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.